Hoje nós temos a alegria de receber nossa missionária, Raniele Laurindo, que temos o prazer, a honra de fazer parte desse ministério também, atuando aí pela All for Aid, em Lesbos, na Grécia, mas também agora responsável por outros projetos, e ela vai falar um pouquinho para a gente também. Mas é uma alegria ter você aqui, a gente agradece a Deus e desse compromisso nosso enquanto igreja, né? Hoje de manhã nós ouvimos sobre a razão da nossa esperança, em que está baseada a nossa esperança. E existem tantos aí que estão sem esperança no mundo, sem esperança na vida. E vocês vão entender um pouquinho mais também quando a Raniele começar a contar com quem ela trabalha, as pessoas que ela recebe, que precisam conhecer a esperança que há em Cristo. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome mais uma vez, ó Deus, pela oportunidade de ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem feito nas nações, aquilo que o Senhor tem feito através da vida da Raniele e de sua equipe. E entrego, Senhor, mais uma vez a vida dela nas Tuas mãos, agradecendo ao Senhor por esse privilégio. Privilégio de ser parte daquilo que o Senhor tem feito, mesmo daqui, e que a nossa igreja continue caminhando, Senhor, realmente com a visão de que as nações precisam cada vez mais ouvir sobre a razão da nossa esperança, que é Jesus Cristo. Usa a vida da Raniele para nos abençoar nesta noite. Continuemos sendo abençoados por Ti também, Senhor, nesse culto. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Obrigada. Obrigada, Lívia. Obrigada, Pastor Purinho. Uma alegria estar aqui com os irmãos nessa igreja e também rever alguns amigos queridos que estão aqui hoje. É muito bom estar aqui na casa do Senhor, né? A gente, quando fica longe, em outro país, e é um pouco diferente a dinâmica da igreja, em outra língua, quando a gente está na nossa própria língua, é muito bom a gente poder louvar em comunhão com os irmãos. Então, como a Lívia falou, né? Eu estou ali na ilha de Lesbos, na Grécia. Estou ali há 2 anos, né? E aí você fala, está na Grécia, que chique, né? Mas não é Santorini, não. É a ilha que fica lá perto da Turquia. É uma ilha muito bonita, né? E quem sabe, né? Hoje, durante esse compartilhar, você se sinta tocado. De repente, você está planejando umas férias na Grécia e você vai. Fica 1 semana de férias e 3 semanas de voluntário. Quem sabe? A gente pode pensar e conversar sobre isso. Mas é ali que eu tenho servido a Deus nos últimos 2 anos, e agradeço muito a igreja que tem feito parte desse ministério, né? Tem investido, tem semeado ali. Então, saiba que o que eu vou compartilhar aqui, o que Deus tem feito lá, Ele tem feito também através da vida dos irmãos que têm investido nesse ministério. Então, fica já a minha palavra de gratidão à igreja. E, para começar, eu queria cumprimentar vocês, como a gente cumprimenta lá no projeto. Eu trabalho num centro comunitário com mulheres, e quando a gente chega, né, no trabalho de manhã, como é que a gente fala? Como é que a gente cumprimenta? Um pouquinho mais animado, né? Como é que a gente cumprimenta? Bom dia, né? Já aquele bom dia animado. Se é segunda-feira, tem gente que não é muito da manhã. Eu sou a pessoa da manhã, então eu chego um pouquinho mais animada. Mas lá a gente já começa com salam, salam aleiko, abai setahai, bonjour. São muitas línguas que a gente fala. É Síria, o pessoal que fala árabe, Afeganistão, Eritreia, Etiópia, Somália, Sudão. E a gente ainda fala o grego, né? Que é o calimera em grego. O inglês também, né? Quem sabe aí bom dia em inglês? Ai, ó, vocês estão sabendo aí, ó, olha só. A gente também cumprimenta em inglês, aqueles que falam inglês. Mas, irmão, são mais de 10 países que estão lá nesse campo de refugiados. E aí eu fico pensando, quanto tempo demoraria para a gente chegar nesses países? Quanto tempo levaria para a gente treinar missionários para chegarem nesses países? Quanto tempo, quanto custaria enviar missionários? Como que seria para tirar visto para alguns países que são completamente fechados para a entrada de cristãos? Eu não sei, não sei quanto tempo demoraria, não sei quanto custaria. Eu sei que custaria muito dinheiro e demoraria muito tempo. Mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando na vida desses povos. Às vezes você vê lá aquela janela 1040, né? E a gente vai passar aí o primeiro slide, conhecido como a janela 1040, que é a área menos evangelizada do mundo. Mas Deus está trabalhando na vida desses povos, e muitos desses povos, eles têm saído dos seus países por motivos de perseguição, de guerra, de fome. Eles têm saído em busca de uma esperança, né? Buscando algo. E é nesse momento que a gente tem a oportunidade de encontrar com eles e compartilhar a verdadeira esperança, que é Jesus. E eu estou aqui para compartilhar isso, o que Deus tem feito ali na ilha de Lesbos. E foi para lá que Deus me chamou, né, para estar lá nesse lugar. E esse chamado começou a acontecer na minha vida, esse chamado mais específico, começou com um incômodo no meu coração. Um incômodo, assim, de que Deus queria que eu fizesse algo diferente. De que eu fazia antes, eu tinha feito, mas que ele estava me chamando para um novo desafio. E eu ficava assim, perguntando, Senhor, o que vem, né? O que vem nesse próximo desafio? E Deus começou a incomodar o meu coração. Eu não sei se você tem vivido isso. A gente está começando o ano, a gente coloca no papel as metas, os objetivos, mas talvez Deus esteja incomodando o seu coração também, querendo te desafiar a fazer mais pelo reino dele, fazer algo diferente. Se você ainda não tem essa resposta, busque na palavra. Busque na palavra que Deus vai falar ao seu coração. E ele falou comigo, através da palavra, né? E foi em Êxodo, e se você puder abrir sua Bíblia, Êxodo, capítulo 13. Foi muito marcante quando eu li Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Foi quando ele falou comigo. Então, se você tem sentido já esse incômodo de que esse ano, acho que alguma coisa diferente vai acontecer. E se você não tem sentido, começa a orar. Fala, Senhor, incomoda o meu coração, porque eu quero fazer mais pela tua obra. E me mostra. E foi no momento devocional, era início de ano, era o mês de janeiro, se não me engano, 2019. E início do ano, começando, né, a ler a Bíblia toda, aquele ânimo. E eu estava no livro de Êxodo, e lendo os versículos 21 do capítulo 13. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. E foi lendo esse texto, né? E esse texto ele está contando um pouco do que foi a trajetória do povo, saindo do Egito e partindo para a Terra Prometida. Só que o povo estava no deserto nesse momento da vida, né? E foi lendo esse texto que Deus falou comigo, existem pessoas que estão no deserto da vida, pessoas que também estão saindo de suas terras e precisam ouvir do meu amor. E o interessante desse texto é que o que marcou muito quando eu li foi falando da coluna de nuvem e a coluna de fogo, que não se distanciava deles. E Deus falou ao meu coração, eu quero te levar para um lugar para que você também possa trabalhar e mostrar quem é, né, a coluna de nuvem que representa o Senhor, era como se representasse a presença do Senhor e a coluna de fogo. Porque num dia muito quente, um dia de muito calor, o que a gente procura logo é o quê? Uma sombra, né? Ninguém quer ficar no sol. Um dia frio, né? No deserto, por exemplo, à noite faz muito frio. E ali estava a coluna de fogo, né? Que representava a presença do Senhor. E Deus falou comigo, eu quero te levar para um lugar. Eu comecei a me preparar para esse desafio e fui parar ali, na Ilha de Lesbos. Se você olha ali no mapa, está bem pertinho da Turquia. Da ilha, a gente consegue ver a Turquia. Eu costumo falar que é como o Rio Niterói. Eu morava em Niterói. De Niterói, a gente vê o rio, né? Dizem que a melhor coisa de Niterói é o rio, mas não é, não. Tem muita coisa boa lá. Mas lá é como se fosse, porque era muito perto, né? Não tinha uma ponte, mas você via a Turquia do outro lado. E muitos refugiados, eles vão para a Turquia, porque de lá eles conseguem sair, né? Eles saem através, né, de... Enfim, de formas, várias formas, mas a principal deles é saindo ali através do bote, né? Eles contratam pessoas para poder levar, atravessar os atravessadores que levam eles para a Europa. Porque o sonho deles é ir para a Europa, porque eles acreditam que lá eles vão ter a liberdade ou eles vão realmente conseguir uma vida melhor. Então, eles chegam ali na Turquia e ali foi para lá que Deus me levou. E aí você pode passar aí, tem uma foto que representa como que eles atravessam, né? Ali tem um bote bem cheio e são famílias, não são só adultos, não. Tem crianças, mulheres grávidas que atravessam. E o bote que cabe 10 pessoas, ele tem ali 30, 40, 50 pessoas. E o que acontece é que a pessoa que eles contratam lá, né, para fazer o serviço, ele não atravessa com eles. Eles ensinam alguém a pegar ali, a conduzir aquele bote e fala, olha, tá vendo aquela luz? Porque geralmente eles atravessam à noite, vai que ali é a Europa. E eles vão e atravessam ali. Alguns sabem conduzir, pilotar, outros não sabem. E é realmente um risco de vida que eles passam naquele momento. E quando eles chegam para morar num campo de refugiados. Né? E se você consegue ver essa foto, pode voltar. Essa foto aqui, essas casinhas aqui, né, e do lado, é o campo onde eles estão morando. Atualmente, cerca de 6 mil pessoas moram nesse campo. O número cresceu muito desde a metade do ano passado para cá, começou a crescer exponencialmente, e de 2 mil foi para 6 mil pessoas. O campo hoje está se adequando, né, para ter estrutura para receber, mas como lá no hemisfério norte é inverno, muitos chegam ali com frio, com fome, molhados da travessia, realmente numa situação muito difícil. E ali a gente trabalha onde? Num centro, né, um centro comunitário. E aí pode passar a próxima foto. Um centro comunitário que atende mulheres e crianças. Porque mulheres e crianças que, naquela situação, é a população mais vulnerável, as mulheres e as crianças. E o que, que a gente faz lá, nesse centro? Onde você vai passar as 3 semanas das suas férias, quando você for tirar as férias na Grécia? Né? Eu vou mostrar para você onde você vai passar. A gente tem ali um salão, né, de hospitalidade, onde a gente recebe as mulheres. E o que acontece? A realidade de quem mora no campo, eles chegam, passam pela entrevista e ficam esperando uma resposta. E essa resposta do governo ou da organização que faz o processo dele como refugiado pode demorar 1 mês, 2 meses, às vezes ele tem que fazer uma nova entrevista, e vai passando ali aquele tempo. E eles ficam esperando, não pode trabalhar porque não tem documento, não pode estudar, então fica realmente ali esperando a resposta acontecer. E aí vem muitas pessoas que sofrem, né, com ansiedade, todo esse processo. Então, a gente convida para que as mulheres estejam ali na hospitalidade. E o que elas fazem ali? Muitas vezes elas vão, enquanto elas esperam, e aí pode passar a próxima foto, elas vão para lavar roupa. A gente tem uma lavanderia social, e elas podem ir lá para lavar as suas roupas. Tudo gratuito, elas vão lá, enquanto espera a roupa bater, elas podem tomar um chá, conversar, estar com as amigas, estar em um ambiente que não é o campo de refugiados. Está em um ambiente diferente, onde ela pode conversar, onde ela pode desenvolver amizade, e está ali com a gente também, onde a gente também pode conversar com elas. Então, ela pode ir lá para usar a lavanderia. E também um outro serviço que a gente faz, aí na próxima foto a gente vai ver, são os chuveiros. No campo de refugiados, a realidade é que eles usam chuveiros, banheiros químicos, então a questão do banho é bem complicado. Na cultura, né, que é muçulmana, a maioria, muitos têm muitos filhos, a mulher é responsável para ficar na casa com as crianças, então até para ela ir tomar banho é difícil, porque não tem quem olhe as crianças, não tem quem ajude. Então a gente está ali para apoiar, olhando as crianças, ela pode tomar um banho com segurança, é um espaço só para mulheres. E ela pode ficar ali, né? Porque às vezes no campo, quando elas estão no banheiro, tomando banho, às vezes homens entram, né? Porque é muito cheio, eles querem usar, e as mulheres não se sentem seguras. Então a gente oferece também esse espaço seguro para as mulheres. E aí na próxima foto, vocês vão ver a gente cuidando um pouquinho das crianças, né? É um momento muito gostoso estar ali com as crianças e poder cuidar delas enquanto a mãe está ali também se cuidando. E pode passar a próxima. E aí a gente também tem a área da beleza, né? Porque quando a gente é mulher, a gente toma banho, mas a gente precisa fazer o cabelo, né? Precisa secar, não é? Elas também passam por isso, são mulheres como, né, como nós que estamos aqui, parte, né, são mulheres. Elas também, a gente tem essa coisa de restaurar a dignidade e se preocuparem também e se sentirem mais bonitas. Isso a gente também tem ali naquele espaço. Pode passar a próxima? E a gente também distribui roupas, e a gente tem um esquema bem legal, que é a gente oferece elas a oportunidade de escolher. A gente não dá um pacote pronto. Ela vai ali, a gente tem uma loja, não um shopping, a gente chama de shopping, né? Porque a gente, né, mulher gosta de ir no shopping. Quem não gosta de ir no shopping aqui, né? Gosta de ir no shopping. E ela vai lá no shopping e ela escolhe, né? Então, se a mulher é solteira, ela escolhe uma quantidade de peças. Se ela tem um filho, ela escolhe uma quantidade para ela e uma quantidade para o filho. E esse número vai mudando de acordo com o tamanho da família. E, além da distribuição de roupas, a gente também tem a distribuição de alimentos, onde a gente distribui ali também para as famílias alimento. E, da mesma forma, parece um mercado. E tem vezes que a mulher que vai, quando ela é casada, às vezes ela chega lá, o marido chega com a listinha. Já vi, já atendi, assim, chega com a listinha e vai lá escolher o que a mulher pediu, né? Quem aí, os maridos que fazem compras para as esposas, sabe como é. É a mesma coisa, não muda. Então, isso também é mais uma coisa que a gente faz lá, que é muito legal. Pode passar? E aí, a gente trabalha, como eu falei, com voluntários, né? E voluntários de uma semana, voluntários que ficam 1 mês. No meu caso, né, eu sou voluntária, também missionária voluntária, estou lá há 2 anos. E a gente trabalha com voluntários. E eu cheguei lá há 2 anos atrás e me deparei com esse lindo projeto, né? Eu fico muito empolgada quando eu falo. Mas foi interessante que, quando eu cheguei, eu vi aquilo, estava treinando, eu coordeno aquele centro, e eu ficava assim, tem alguma coisa faltando. Sentia assim, desconectada. Eu ia todo dia lá pela manhã, cumprimentava as mulheres, mas era como se eu não conseguisse me conectar com elas. Eu comecei a orar, falei, Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui? Está tudo tão lindo, tudo funciona, está tudo... Mas parece que tem alguma coisa que eu não consigo, uma barreira aqui, né? Eu não sabia, eu me sentia assim meio que por fora. Mas ao mesmo tempo eu sabia que Deus tinha me chamado para lá, que eu estava no lugar certo, na hora certa. Mas eu me sentia meio que assim, deslocada. E comecei a pedir ao Senhor para mostrar. Eu falei, Senhor, mostra os teus planos para esse lugar, né? E comecei a falar, Senhor, se o Senhor me trouxe aqui, o Senhor vai dar uma oportunidade para eu falar do teu amor, vai abrir essa porta, me conecta com essas mulheres. E era diariamente, as mulheres iam, e eu fazia assim, mas parecia que eu estava assim, no automático. E eu comecei a clamar mesmo, e Deus falou ao meu coração, também em Êxodo, né, Êxodo 33. E eu não sei, irmão, se você tem pedido a Deus, né, para te usar, não sei para que Deus tem te chamado, mas se Deus tem te chamado, pergunta a Ele o que, que Ele quer fazer na sua vida, que Ele vai usar e vai mostrar. Deus me mostrou em Êxodo 33, versículos de 12 a 17. Êxodo 33, de 12 a 17. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. E aí eu estava ali naquele início, eu recebi essa palavra do Senhor, o Senhor falando comigo através dessa palavra, e orando, ainda em treinamento, né? Porque quando eu cheguei, fiquei em treinamento durante 4 meses, mas Deus falando comigo, que Ele ia mostrar. Então continuei ali aprendendo naquele primeiro momento, e aí chegou a hora da minha coordenadora ir embora, né? Porque eu estava ali assumindo o papel que ela tinha e ela ia para outro campo. E eu, minha vontade era fugir. Pessoal, meus amigos falaram, você é corajosa, Ranieri, você vai, você, né, encara tudo. Eu falei, aham, mas assim, eu estava morrendo de medo. Eu falei, ah, ela vai embora, eu vou também, eu não vou dar conta, como é que vai ser isso? Mas Deus falando comigo, e me falou mais uma vez, né, como Ele me chamou em Josué 1:9. Eu estou contigo por onde quer que andares. E Mateus 28:20, né, e de fazer discípulos, porque eu estou contigo até o fim dos tempos. E Deus foi falando ao meu coração. E eu quero dizer isso para você também, meu irmão. Deus está contigo por onde quer que você andar. Ele não prometeu dias fáceis, Ele não prometeu que ia ser tranquilo, mas Ele prometeu a presença dEle com a gente. E Ele está com a gente nos nossos desafios, na nossa semana. Está com a gente nesse ano de 2024. Ele está com você, não se esqueça disso, né? E quando Ele te chama, quando Ele te desafia, Ele está com você por onde você andar. E foi assim que Deus falou comigo, eu estou contigo. E aí o treinamento acabou, eu coloquei o medo na mochila e fui trabalhar, fui ali para o dia seguinte. Né? E antes de chegar ali, na verdade, era um final de semana, Deus falou ao meu coração, falou assim, faça um centro de beleza para as mulheres, faça algo assim para mostrar para elas que elas são queridas, que elas são amadas, porque no deserto as mulheres, a gente só está preocupado em sobreviver. Mas elas precisam entender que elas são amadas, que elas são queridas. E eu comecei a pensar naquilo, cheguei na segunda-feira, comecei a colocar tudo no papel, comecei a escrever, no papel não, no computador, né? Papel é forma de dizer. Mas hoje a gente coloca tudo lá no computador e comecei a escrever, escrever, escrever aquele projeto e Deus me deu até um nome, né? Que chamava Alpha Aid, que é o nome da organização, SPA. SPA porque é um nome chique, gente. Mulher, a gente precisa de um nome chique, né? Aí eu falei, não, vamos usar um nome chique. E na a tradução da sigla SPA, né? SPA é uma sigla, não sei muito o que significa, na verdade, em inglês, mas a tradução que o Senhor me deu para aquela sigla, né, em inglês é She is pretty amazing, que ela é incrível. E seria uma forma da gente dizer para as mulheres que elas são incríveis, que elas são amadas do Senhor. E aí eu estava muito empolgada com aquela ideia nova, adoro planejar, então estava tudo ali no papel. Só que tinha os obstáculos, né? Eu não tinha gente para topar fazer uma ideia dessa, não tinha voluntário ali, né? Naquela semana tinha pouca gente, só para fazer o básico que a gente já fazia, a gente não ia deixar de fazer o que a gente fazia, que era, é ali o cerne do projeto. Esse projeto do espaço seria algo extra. E a gente não tinha dinheiro, porque era meio do ano, a gente não tinha orçamento para fazer. E aí eu fiquei pensando, eu falei, não, deixa eu olhar aqui. Fui no estoque, vi que a gente tinha umas bacias, porque a gente trabalha com lavanderia, então tinha bacia. Falei, não, vou escolher aqui as cores que combinam, né? Isso eu aprendi com Jeane. Jeane, assim, é uma pessoa elegante, e a gente trabalhou um tempo junto. E assim, eu falei, não, tem que estar, a estética tem que estar bonita para essas mulheres. E ali eu peguei ali quatro bacias da mesma cor, e aí eu lembrei que a gente tinha toalhas de rosto, porque a gente, toalhas de banho a gente usava para entregar as mulheres no banho, mas toalha de rosto a gente não usava. E a gente tinha muita toalha de rosto lá guardada. Eu falei, já tem aqui a toalha de rosto que dá para usar. Por que isso, né? Porque quando eu estava ali pensando como a gente ia começar o projeto, eu falei, a gente não tem profissionais da beleza. Mas Deus me falou, vamos começar com lava-pés. A gente vai lavar os pés e fazer massagem das mulheres. Por isso da bacia e das toalhas de rosto, né, que a gente usaria para os pés. E aí eu já estava ali assim, pensando naquilo, eu falei, quando que a gente vai começar? A gente precisa de voluntários para começar, e o voluntário assim, tem uma agenda, então tem uma época que tem mais, tem época que tem menos, depende da disponibilidade. E aí chegou um casal de voluntários, e eu treinando essa voluntária, acabou o treinamento, eu tinha ideia só na cabeça, eu não tinha falado para ninguém. Acabou o treinamento, e aí ela falou assim, ah, Rani, eu estou com uma ideia assim, né? É legal, cheguei aqui, mas eu cheguei agora. Então, não sei, né? Não queria colocar assim minha ideia, assim, né? Do nada. Aí eu falei, não, fala. Ela, não, mas tem até um nome para o projeto. Mas não sei se eu falei, não, fala, a gente sempre precisa de ideia, a gente está, né, aqui começando, eu estou começando agora, então vamos lá, traz ideia. Ela, eu pensei em fazer um centro de beleza para as mulheres. E o nome que eu pensei foi chamar de spa. E aí eu vi o Senhor confirmando, né, como ele falou para Moisés, eu irei com você, ele daria a vitória, né? Como Moisés orou, fala-me dos teus planos, e eu vi que era Deus falando dos planos dele para aquele lugar. E aí meus olhos encheram de lágrimas, eu falei assim, vem aqui, chamei ela no escritório, e abri, né, o computador e mostrei para ela os slides prontos, a apresentação pronta, e falei, isso aqui que Deus me falou umas semanas atrás. Mas o que Deus me falou foi que a gente começasse com lava-pés, que a gente começasse fazendo massagem nos pés, né, lavando, massagem. Ela falou assim, ah, eu sei fazer, eu fiz isso num projeto que eu fui voluntária, e eu já fiz esse tipo de projeto. Eu falei, ah, que maravilha, Deus completando, né? Porque Deus, quando Ele chama, quando Ele dá uma missão, Ele vai provendo tudo, Ele vai mostrando o caminho. E ela falou, olha, só a gente faz assim, 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 a gente só precisa de um pouco de hidratante, um sabonete. Eu falei, olha, a gente já tem a bacia e a toalha, faltava alguém para fazer, e agora você está falando que a gente precisa de hidratante e sabonete. Tá bom, alguém para fazer a gente já tem, assim, alguém que fosse ensinar, né? Porque a gente precisaria aprender. Porque eu tinha ideia, mas eu nunca tinha feito. E tem ideia, assim, que a gente precisa do pessoal que tem uma ideia mais de topa tudo, né? Enfim, eu estou vendo aqui alguns missionários que eu conheço que estivesse lá e ia topar fazer isso também, né? Imagino que muitos irmãos são assim também, que gostam de topar tudo. E ela falou assim, não, vamos fazer, vai dar certo. E aí, naquela semana, recebi ligação de uma outra organização. Eles estavam fechando o estoque deles e falou, olha, a gente sabe que vocês trabalham dando roupas, vem aqui buscar roupas, que a gente tem muita roupa, a gente não vai usar, e vocês podem distribuir as roupas. Falei, tá bom. Aí eu pedi o esposo dessa voluntária para ir lá buscar, ele foi, e ela foi junto também. E aí ela voltou assim, falou assim, Rani, olha o que tinha lá. E essa organização falou, olha, tudo que tiver lá vocês podem pegar, o que vocês precisarem vocês podem pegar. E aí quando ela voltou, ela falou assim, Rani, olha o que tem, o que tinha, eu falei, o quê? E ela era muito empolgada, assim, né? E ela falou, o que? Tinha sabonete líquido, caixas e caixas de hidratante, um hidratante super cheiroso, e era uma amostra grátis, assim, individual, que a gente ia poder usar um para cada um, assim, tudo pronto para começar. E eu vi ali Deus falando, estou confirmando, é isso mesmo, né? E a gente foi, começou ali, aqui você vai ver, a gente começou nesse salão, né, que era na hospitalidade, a gente chama o nosso salão de hospitalidade. Então a gente começou ali com essas voluntárias, então essas foram as primeiras que foram treinadas a fazer, e a gente começou a fazer massagem, mas a gente percebeu que ali ficava muito agitado, porque tinham as mulheres tomando banho, era o mesmo espaço, fazia cabelo, criança, bebê, a gente tomando conta das crianças. E aí, ano passado, a gente mudou para uma outra sala, né? E aí pode passar, a gente fez esse cantinho, né, com luzes, muito bonito, tinha uma música ambiente, e cada detalhe pensando assim, realmente nesse carinho de fazer com que a mulher se sentisse incrível e que a gente pudesse compartilhar o amor de Deus. Né? E o detalhe, assim, por exemplo, da música, ambiente, eu pedi uma voluntária, porque eu não sei fazer as coisas, mas eu tenho as ideias e vou pedindo o pessoal para fazer. E eu falava assim, uma voluntária, assim, a gente precisa de uma música para botar aqui, aquela música com chuvinha, né? Aquele negócio bem relaxante. E aí as primeiras músicas, ela pegou umas músicas assim, meio yoga, sei lá, uns negócios assim. Aí ela falou assim, Rani, não estou gostando não, estou querendo botar assim, um louvor musical. Aí ela achou lá, eu falei, não, isso mesmo, também prefiro. Ela achou lá uma coisa que era só instrumental, aquele barulhinho de chuva que você entrava, assim, dava até vontade de dormir. Né? E por que isso? Porque a gente pensava na rotina das mulheres ali no campo, sempre enfrentando fila para buscar comida e tudo. E aí ela fez. E aí esse detalhe, irmão, por que o detalhe? Porque uma mulher entrou ali e falou assim, que música bonita. Que música bonita. E era aquela música, vou falar o pedaço que eu sei, gente, mas os músicos aí, depois das 99, ovelhas e tal. E aí a voluntária que estava ali fazendo a massagem dela pôde falar para ela, olha, você sabe o que quer dizer essa música? Né? Isso era uma mulher afegã que estava lá dentro, muçulmana. Ela falou assim, essa música tem essa mensagem. Né? Porque ali ela viu uma abertura para falar. Porque no contexto, né, muçulmano é muito difícil a gente chegar de primeira e falar. A gente precisa demonstrar com a nossa vida. E aí elas vão perguntar. Né? Porque muitas vezes, se você compartilha já de início, você afasta a pessoa. Ou então o esposo vai ver que ela está tendo conversas, né, sobre isso. E ele talvez não vá deixá-la ir lá no dia seguinte. Né? Então a gente precisa esperar que elas perguntem a razão da nossa fé. Né? Eu falo que a gente tem que estar pronta a responder a razão da nossa fé. Mas não é só lá não, é aqui também. Você está pronto para responder a razão da sua fé? Se alguém te perguntar, você precisa estar pronto, porque está, né, em Pedro 3,15, você precisa estar pronto para responder. E a gente começou ali o spa, e a gente começou a ver os frutos, né, Deus trabalhando naquele lugar. E aí eu me lembrei da passagem, né, de Êxodo 13, uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, que Deus não se distanciava do povo. E que aquela coluna ela era um refrigério. E eu vi aquele spa, aquele espaço ali. Né, que a gente, o projeto estava funcionando, mas o spa era como se fosse aquele refrigério, onde a gente conseguisse conectar com elas e falar do amor de Deus. Né? E aí a gente teve uma mulher, uma outra voluntária que foi lá, e ela era uma senhora já. Talvez você pense, ah, eu não tenho mais idade para ser voluntário. Meus pais foram lá, gente, ano passado. Meu pai vai fazer 70. Minha mãe tem quase isso. E eles foram lá, ficaram lá 3 meses. Quem sabe, né? Você tem mais tempo, você pode ir também, ou para um outro desafio. Né? Então, mas tinha uma outra senhora lá que foi voluntária e ela chamou uma mulher afegã também para fazer a massagem, que a gente convidava, né? Não era obrigado. E aí a gente ela convidou essa senhora para fazer a massagem. E quando essa mulher entrou, e o interessante é que a palavra massagem ela é comum em várias línguas. Então, fala massagem, a pessoa fica muito empolgada. Massagem, massagem. Elas falavam assim, massagem, massagem. E ela entrou. Só que quando ela viu, era massagem nos pés, porque a gente fazendo massagem nos pés. E ela falou, não, você não pode fazer massagem nos meus pés. Porque a mulher afegã que entrou na sala, ela era como se fosse a idade de ser filha dessa voluntária. Ela falou, não, você é como se fosse minha mãe. Então, é um desrespeito você tocar os meus pés, que meus pés são, né, como se fosse algo imundo. Então, não vou fazer. E ficou assim, tipo, não vou fazer. E aí, irmãos, como que Deus fala, né? E essa mulher com muita sabedoria, essa voluntária com muita sabedoria, ela falou assim, não, eu estou aqui porque o que eu estou fazendo aqui é o que Deus fez por cada um de nós, através do seu filho Jesus. E aí ela compartilhou, né? E eu faço esse paralelo com o texto de Filipenses, né? Filipenses 2, que fala assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que oportunidade, através de um gesto, de uma massagem, de convidar ali ela poder falar de Jesus para aquela mulher, né? E poder lavar os pés dela e poder ali honrar aquela mulher, dando aquele tempo de refrigério e falar o que Jesus fez pela vida dela, né? Lavando os pés dela. E eu te pergunto, você tem lavado os pés do seu próximo? Talvez você fale, ah, Aniele, nada a ver, eu vou pegar uma bacia e começar a lavar os pés. Mas eu pergunto, lavar o quando eu falo, né, lavar os pés, é lavar os pés, é a gente ter um ato de humildade. É a gente se humilhar e colocar, né, diante do outro. O perdão é um ato de a gente ter um ato de humildade. Né? Você tem perdoado o próximo? Talvez eu mude a pergunta, você tem perdoado o seu próximo? Se você tivesse que lavar os pés de alguém hoje, quem é essa pessoa que você precisa lavar os pés? Porque não é só lá que Deus está trabalhando, Deus também quer trabalhar aqui, quer trabalhar na sua vida. Então pense nisso, quem é essa pessoa que eu preciso lavar os pés e fazer como Jesus fez, né? Que considerou os outros mais importantes do que ele. E aí uma outra história também, uma mulher da Serra Leoa, de 20 e poucos anos, também ali no spa. Antes dela entrar, ela chegou assim bem atordoada, você vê a pessoa assim bem, né, confusa, e a gente conversou um pouquinho. Eu falei, o que está acontecendo? Ela, voltei da entrevista agora, e eu tive que contar toda a minha história. E quando eu conto a minha história, eu fico muito machucada. E eu estou com dor de cabeça, estou sentindo enjoada. E aí a gente pôde convidá-la para fazer a massagem. Então, o privilégio de fazer a massagem, ela tinha cerca de 20 anos. E quando ela acabou, ela falou assim, eu me sinto agora como uma princesa, porque nunca ninguém fez isso por mim. Nunca ninguém tocou nos meus pés, eu nunca passei por um tratamento como esse. Me sinto como uma princesa. Né? Que honra a gente poder fazer isso pelo próximo. Lá, e uma outra menina da Eritreia também, que ela, já nos seus 18, 19 anos, uma outra voluntária foi fazer massagem nos pés dela, e quando terminou ela falou assim, você tocou os meus pés como minha mãe fazia comigo. E ela já estava longe de casa há mais de 7 anos, ela tinha fugido de casa por diversas situações, mas ela ali se sentiu amada. Né? E através desses momentos que a gente pode começar a falar de Jesus para essas pessoas. Né? É como se fosse uma conexão que a gente gera ali naquele momento e pode falar do amor de Jesus. Né? E uma história que me marca muito, que eu já compartilhei com algumas pessoas, mas eu quero deixar aqui para os irmãos, foi de uma outra mulher, ela também da Eritreia. E imagina, irmão, são mais de 1000 mulheres indo e vindo, o que é ótimo, imagina 1000 mulheres juntas, não no mesmo dia, tá? Mas assim, uma média de 100, 100 e pouco por dia. Mas por algum motivo, né, eu creio que foi o Espírito Santo, eu lembrei do nome dela. Eu vi um dia e lembrei, e ela voltou, e quando ela chegou, falei o nome dela, assim, e eu nem eu entendi como que eu lembrei, saiu. E ela também ficou, ah, você lembrou do meu nome? E uma vez eu ouvi que nosso nome é a coisa mais doce que a gente pode ouvir. Então, às vezes eu faço um esforço, né? Mas tem nomes que são muito difíceis, ainda mais numa outra língua que a gente não conhece. Mas o nome dela até que era fácil. E gravei, né, como eu falei, por algum motivo. E a gente começou a conversar. Ela falou assim, ah, vem na minha casa tomar café. Porque por mais, né, que eles estejam numa situação morando no campo de refugiados, eles são muito receptivos, a hospitalidade é algo que a gente pode aprender muito, né, com eles. Eu falei, olha, eu não posso entrar no campo, só pode entrar no campo quem é autorizado, eu não tenho essa autorização. Mas você pode sempre vir aqui que a gente vai conversar, se quiser, né, trocar uma ideia ou relaxar ou qualquer coisa, vem aqui que eu vou estar aqui. E ela vinha assim toda semana, ela, hoje eu vim aqui só para dar um oi, hoje eu vim aqui só para conversar um pouquinho, a gente conversava 10 minutos, às vezes ela ia para a lavanderia, às vezes ela só passava lá para dar um oi. Mas um dia ela chegou também, com um rosto muito triste, nervosa, e eu fui conversando, falei, o que aconteceu? Ela falou assim, estou muito preocupada com o meu caso, eu não consigo dormir desde segunda-feira, isso era uma quinta-feira. Eu não consigo dormir, é como se eu estivesse sonhando que toda hora ia bater alguém na minha porta, ia me expulsar dali, eu tivesse que ir embora. Meu caso não se define, eu não sei porquê, tem tanto tempo, eu cheguei junto com outras pessoas que já foram embora, já conseguiram seu documento, e eu e minha filha estamos aqui, ela tem uma filha de 8 anos. E nessas horas, irmãos, a gente não tem muito o que falar, porque a gente não trabalha com essa parte de documentação, só mesmo encorajar o que a gente pode fazer para que elas continuem a jornada. Eu falei, olha, eu quero dizer que você é uma mulher muito forte, que você chegou até aqui, Deus te vê. Né? E falar uma verdade bíblica, que Deus vê. Né? Como foi com Agar, Deus estava ali vendo a dor de Agar quando ela estava no deserto. E eu falei para ela, Deus te vê. E Deus te vê também, meu irmão. Você está talvez passando por uma situação difícil. Eu não conheço, né, os irmãos que estão aqui, conheço alguns. Mas Deus também te vê, Deus sabe. Né? Clama a Ele, peça a Ele, né, para que vá ao encontro do seu coração, porque Deus te vê. E eu falei aquilo para aquela mulher, Deus te vê. E lembrando, né, que Deus ia à frente do povo como uma coluna de nuvem, a coluna não se distanciava. Eu falei aquilo para a mulher, Deus te vê, eu posso orar por você? E ela deixou que eu orasse por ela. E chamei ela para fazer uma massagem, ela fez uma massagem, ela agradeceu, foi embora um pouco mais tranquila, mas ainda muito preocupada com o seu caso. Mas antes dela ir embora, ela falou assim, quando estava terminando a mensagem, ela falou assim: aqui eu me sinto amada, as pessoas são boas comigo. E aí eu falei: olha, esse amor que você vê aqui, essa bondade que está aqui nessa equipe, em todo mundo que trabalha, é a bondade que vem do Senhor. A gente está aqui fazendo o que a gente acha que Jesus estaria fazendo se ele estivesse aqui. E a gente está aqui fazendo porque ele pediu, porque ele te ama. E a gente está fazendo isso em nome de Jesus. Então sabe que todo esse amor que está no nosso coração, a gente te ama porque Jesus nos amou primeiro e ele também te ama. E aí ela foi embora, passaram-se alguns dias e algumas semanas, e aí ela voltou. E ela voltou com um sorriso, e aí tem a próxima foto aí, ela voltou com um sorriso e com a sua filha, que eu não conhecia. Embora ela fosse lá sempre, eu não tinha conhecido a filha dela, que a filha dela sempre estava na escola. E eu conheci a filha dela e ela falou assim: olha, eu vim aqui para agradecer, porque depois de 11 meses morando aqui, eu consegui meus documentos e eu estou indo embora. E foi muito bom o tempo que eu pude vir aqui para conversar, para poder conhecer todos vocês que trabalham aqui. Eu quero agradecer, porque eu sei também que você orou por mim. E aí a gente se despediu, era uma segunda-feira, e ela já ia embora na sexta-feira. E aí a gente teve esse momento, né, de conversar um pouco, ela falar dos seus planos. E aí, para fechar essa história, isso foi mais ou menos em julho do ano passado, agosto. Em novembro, ela me ligou. Eu estava vindo para o Brasil, estava no aeroporto, e eu recebi aquela ligação. E eu sempre mandava mensagem para ela, mas quando eles mudam de países, muitas vezes perde o telefone, o celular. Então, eu não sabia, né? Eu não tinha tido mais muito tempo que eu não recebia nenhuma notícia dela. E ela me ligou. Ela: oi, estou ligando para dizer que eu já estou instalada no novo país. Minha filha já está estudando, já está aprendendo a língua, e eu quero que você venha me visitar. Eu quero que você venha aqui e fique na minha casa. Eu pensei: irmãos, que alegria fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Fazer parte do que Deus está fazendo ali no meio daquele povo, tão sofrido, passando por tantas dificuldades, mas saber que Deus está trabalhando ali. E meu coração enche de gratidão, de poder compartilhar isso com vocês, de poder, durante essa noite, por um tempinho, falar o que Deus está fazendo. E eu quero te desafiar, meu irmão, a fazer parte também do que Deus está fazendo no mundo. Talvez você já seja engajado, mas para o que Deus tem te chamado nesse ano? O que Deus está te desafiando a fazer nesse ano? É ir para a Grécia, tirar um mês de férias, dar 3 semanas para o projeto e depois você vai passear por uma semana? Ou é trabalhar aqui, é se envolver no ministério, né, como o Janelas de Natal? É trabalhar em algum outro ministério da igreja, ser voluntário? Se dispor a estar aqui servindo na comunicação? Eu não sei para o que Deus está te chamando. Ou é para algum outro campo distante? Para o que Deus tem te preparado. Né? Busque na palavra que Ele vai mostrar. Esteja aberto, né, a dizer sim. Esteja pronto a responder a razão da sua fé. Porque tem muita gente no deserto da vida esperando para que alguém seja a coluna de nuvem e a coluna de fogo. E não é que você vai ser essa coluna, não. Mas você, pode ser que você seja a única expressão do amor de Deus para aquela pessoa. Pode ser que você seja essa única expressão. Talvez Deus tenha te chamado para isso, para ser na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho, eu não sei. Mas talvez Deus tenha te chamado para isso. Né? E se você também quiser ouvir um pouco mais, pode passar, você pode entrar em contato comigo até, para você saber como é que foi, a gente pode conversar, marcar ligação, pode conversar um pouco mais sobre esse desafio. Ou então você, de repente, está sendo desafiado a orar, né? Porque missões, eu falo, se faz como gente como eu e você, e a gente se faz com oração. Tem muita batalha espiritual que a gente passa no campo. Acho que se eu fosse contar aqui, eu não sairia daqui essa noite, né? Muitas experiências de batalha espiritual, dias que a gente acorda desanimado, parece que falta energia, né? Eu falo, não tenho força para sair de casa. Batalha espiritual que a gente passa ali. Então, se Deus tem te chamado para você orar, por missões, ore, mas não fala assim: ah, vou orar, estou orando, irmã, por você, bate, né, estou orando por você. Não, coloca no papel: eu vou orar 3 vezes por semana, por 10 minutos, eu vou orar uma vez por semana, por 15 minutos, ou eu vou levar para o meu ministério, para os meus amigos, para a gente orar na hora do almoço pelos missionários. Coloca em prática, não deixa assim no vago, né? Vamos vendo, né? A gente vai se falando, a gente vai orando. Né? Não deixa nesse lugar vago, não. Coloque em prática essa oração por missões, pela sua igreja, né? Porque muitas batalhas que a gente vive no ministério são vencidas com oração. Então, ore, né? Seja como parte da igreja que ora, né? A igreja sou eu e você. Tem esse compromisso de oração. Ou talvez, né, a parte de investir em missões. Né? O bom é que você pode fazer parte disso. Hoje a IBME, ela faz parte disso. Mas talvez você também queira fazer parte disso de forma individual. Sente, não, eu sinto me sinto desafiado. Né? Os missionários que vão, o campo missionário é sustentado com orações, com voluntários que vão e com ofertas. Né? Todos os missionários que trabalham no campo são sustentados com ofertas, né? Com gente que participa do ministério. Então você também pode fazer parte desse ministério, pode fazer parte lá individualmente, né? Comigo, pode estar lá comigo, você pode tirar uma foto do meu contato e depois a gente pode conversar. Mas se Deus tem te chamado para investir, seja nisso, ou seja em alguma outra área, ou seja para se tornar um dizimista fiel da sua igreja. Né? E mais uma vez, não deixa assim, não vamos se falando não. Não deixa não vamos se falando não, né? Como a gente brinca, né? Não, coloca em prática. Janeiro, quanto que eu vou dedicar para missões aqui na igreja? Eu vou aceitar a campanha das janelas? Ah, não, quero investir no ministério com refugiados? Não, eu vou entrar nessa outra campanha? Coloca em prática, não deixa no vago, porque no vago a gente nunca bota em prática. Fica, né, para amanhã, né? Fica para depois de amanhã. Coloca em prática e faça esse compromisso de investir. Né, investir em missões. Porque o que a gente tem, irmãos, é tudo, a gente é só administrador. Eu conversei com uma missionária essa semana aposentada e ela falou isso, eu aprendi muito com ela. Falou assim, a gente é só administrador. Porque quem dá a vida, quem dá o sopro da vida, quem permite que a gente levante é o Senhor. Então, os bens que a gente tem, ele só deu para a gente administrar. Como você tem administrado esses bens? Né? Administre de uma forma que você vai poder investir em coisas eternas. Né? Roupa nova, carro do ano, celular moderno, jantares em restaurante. É muito bom, gente. Eu também gosto. Né? Eu também gosto, com certeza eu gosto. Mas isso passa. Isso passa. E quando a gente investe em missões, a gente investe na eternidade. Na eternidade. Então, pense nisso. Seja generoso. Pense assim, que sempre que você deve responder a razão da sua fé para quem te perguntar. E deixa a luz de Jesus brilhar através de você. E para concluir essa palavra, eu quero terminar com uma poesia que eu escrevi. Desde que eu cheguei no campo, Deus tem me inspirado a escrever poemas. Quem me segue aí nas redes sociais, de vez em quando eu posto, agora eu estou gravando alguns. Mas Deus tem me inspirado a escrever poemas. E esse poema que eu escrevi foi pensando na igreja do Senhor. E aí não pensa na estrutura, não. Não pensa aqui, ó. Não, a igreja, quem é a igreja? Eu. Né? Cada um de nós. Né? E esse poema é inspirado, é um desafio para a igreja. Eu quero terminar com esse desafio. E foi a igreja do Senhor que foi dada a missão de proclamar a mensagem de amor, de salvação. Não são os muros ou as paredes que a mensagem levarão. Somos nós, irmãos em Cristo, que temos a missão. Os campos estão brancos. Se procuram os ceifeiros. Diga sim para o chamado e seja um mensageiro. Quem precisa ouvir, do seu lado pode estar. Seja perto, seja longe, na missão se envolva já.
Obrigado, Raniele. Eu tinha certeza que nós seríamos edificados por aquilo que Deus tem feito por meio da vida da Rani. Nós ouvimos tantas verdades hoje acerca da nossa vida com Jesus. Alegria no serviço, confiança no sustento, a esperança em meio às adversidades, mas especialmente a oportunidade de sermos úteis nas mãos do Senhor. Perto ou longe, nós podemos ir além, fazer mais. Eu louvo a Deus pela alegria de conhecer a Rani há tantos anos, conhecer sua família, seus pais, queridos, uma família integrada no reino, temente ao Senhor. E sabendo bem da história da Rani, de altruísmo, de abnegação, de entrega, ver a autenticidade de tudo aquilo que foi falado e atestar que vidas estão sendo alcançadas por uma jovem que tem entregue toda a sua vida, o melhor do seu tempo, nas mãos do Senhor. E saber que nós como igreja fazemos parte deste movimento. Fazia tempo que a gente queria trazer a Rani aqui para vocês conhecerem pessoalmente. Ela já mandou mensagens gravadas em outras épocas, já participou de campanhas, mas faltava ela estar aqui, corpo presente, né? Para a gente saber o que Deus está fazendo lá tão longe. E nós? E você? De que maneira esta palavra, esses testemunhos de vidas transformadas, pôde alcançar o seu coração e trazer a você um renovo para a semana que está começando. Como eu disse, as histórias que foram relatadas trouxeram vários aspectos práticos da nossa vida com Jesus. Várias realidades daquilo que nós podemos e precisamos saber por meio do Espírito Santo para aquilo que está por vir. O nosso papel, a nossa oportunidade, mas também histórias de orações respondidas, de amor praticado, de vidas transformadas por um gesto. Um gesto que faz diferença, num toque. Os milagres de Deus respondendo às nossas orações, por exemplo, unindo ideais, unindo sonhos, revelando para uma, para outra, e quando vem, Deus está nisso. Mas como a gente vai fazer? Deus abre portas e traz exatamente aquilo que precisava. O sabonete líquido, o hidratante. Deus faz a obra dele acontecer. Só precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Eu saio daqui motivado, desafiado, renovado, inspirado a saber que onde Deus está agindo é privilégio nosso fazer parte disso. E eu quero estar neste lugar. O reino de Deus é o lugar, a pessoa ou a circunstância em que Deus está agindo. Eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar junto a pessoas que estão fazendo a obra de Deus acontecer. Eu quero fazer parte, seja pelo sustento, seja pela entrega, seja pelo meu tempo, fazer parte do reino de Deus agindo neste mundo. Eu sei que Deus falou ao seu coração, mas não sei como você vai responder ao que Deus falou ao seu coração, porque como eu disse, eu ouvi tantas verdades profundas acerca da vida com Jesus, que talvez Deus tenha falado para você, por exemplo, calma, confia, Deus vai abrir uma porta para você, como abriu para esta pessoa, Serra Leoa, né? Serra Leoa, essa mulher. Talvez você esteja encontrando e buscando uma oportunidade para Deus confirmar uma visão que Ele colocou no seu coração. E talvez Deus tenha falado a você, Senhor, faz comigo como fizesse com a Raniele e com esta outra voluntária, alinhando os sonhos, a visão e confirmando o Teu propósito na minha vida para aquilo que eu me disponho a fazer na Tua obra. O que Deus falou com você nesta noite? Eu desafio você a responder o que Deus quer ouvir de você nesta noite. Sua prontidão, sua disposição, sua entrega, seja ela qual for. Nesta noite você quer responder ao que Deus falou ao seu coração, eu quero orar pela sua vida, porque precisamos juntos, juntos encontrar a coragem, a força, para dizer ao Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Deus falou comigo várias coisas ali, enquanto a Rani trazia os testemunhos. Em cada história, em cada momento, seja da vida dela própria, quanto aquelas pessoas que são atendidas por ela, Deus foi falando ao meu coração. E cada vez que Deus falava, eu disse, Senhor, eu preciso responder a isso. Eu preciso dizer ao Senhor, sim, eu estou pronto, sim, eu quero, sim, é o que eu preciso. É onde eu preciso ajustar, melhorar a minha vida. Se Deus falou ao seu coração e você quer responder ao Senhor nesta noite, fique de pé onde você está, eu quero orar por você. E quero que você ore pela minha vida também. Se o testemunho que você ouviu nesta noite trouxe a você um desafio, trouxe a você uma pergunta e você nesta hora quer responder ao Senhor, então diga ao Senhor isso agora. Eu não sei como Deus falou ao seu coração. Eu sei como Ele falou ao meu coração e eu sei que eu preciso responder ao Senhor. Hoje ainda. Talvez Deus esteja dizendo a você o quanto mais Ele quer, o quanto mais Ele espera e o quanto mais Ele pode lhe dar. Olha quantas coisas Deus pode fazer na sua vida. O que eu sei é que Deus quer ser para você a nuvem que traz a sombra durante o dia e a coluna de fogo que traz direção e presença quando tudo está escuro à sua volta. E Ele é o Senhor que vai com você do início ao fim. Então, que bom que você, como eu, estamos respondendo àquilo que Deus falou ao nosso coração. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos dizer sim, queremos dizer cremos, queremos dizer estou pronto, queremos dizer ajusta e corrige os meus passos. Senhor, queremos dizer aquilo que Tu queres ouvir nesta hora, porque só o que importa é dizer a Ti o que Tu queres ouvir, não aquilo que nós queremos dizer, que muitas vezes é fruto da nossa falta de percepção, falta de coragem, falta de fé, falta de confiança, mas nós queremos dizer aquilo que tu queres ouvir. Então, Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos nós. Obrigado pela vida da Rani, obrigado pelo seu testemunho, obrigado pela sua entrega. Continua dirigindo os seus passos a pleno caminho que está diante dela. Mostra o teu propósito, o teu querer. Abre e fecha portas conforme a tua vontade, para que ela continue perseguindo e seguindo o teu propósito. Que de fato a tua bondade a guie, a cubra por todo o caminho. Continua sendo, Senhor, a coluna de fogo, a nuvem clara e visível, para que em todo o caminho ela sinta e veja a tua presença e que nada lhe falte. E nós aqui estamos reunidos para dizer: fala conosco, Senhor. Nós estamos respondendo ao que tu falaste para nós, cada um de nós aqui, dando a ti a resposta que tu queres ouvir, de acordo com aquilo que tu falaste ao nosso coração, por tantos testemunhos, por tantos milagres, por tanto cuidado, por tantas vidas transformadas. Nós queremos ser parte do teu reino, queremos fazer a tua obra acontecer aqui, perto, longe, seja com a entrega, seja com o coração, seja com a oferta, seja com a nossa vida dedicada ao Senhor. Então usa-nos. Aqui estamos nós, fala conosco, continua a nos usar, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe sua vida, que Deus continue falando para o nosso coração. Obrigado, Rani, pela sua presença. Fica aqui por mais quanto tempo? Um mês. Então que Deus continue te usando por onde você for. Leve o meu abraço ao pastor José Laurindo, sua mãe, que Deus abençoe você ricamente. Então fica pelo Rio mais quanto tempo, pelo menos? Essa semana, Deus abençoe você. Viu, gente? É a nossa missionária. É a sua oferta, é a minha oferta, é a nossa participação que faz isso acontecer lá tão longe, em Lesbos. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa ilhazinha lá da Grécia, que são dezenas de ilhas, né, que compõem todo o país, né? E lá estamos nós. Quando eu falo os nossos missionários, quando eu oro aqui pedindo oferta, dizendo que nós precisamos sustentar os nossos missionários, dentre eles é a Ranielle, você a conheceu hoje. Queria trazer você de manhã, não que a noite seja desprestígio, mas é porque queria você trazer de noite e de manhã, para que mais gente pudesse conhecer você, né? E que bom que você estava aqui, que bom de casa que você também ouviu, e que bom ficar gravado, porque a igreja vai conhecer a Ranielle, que esteve conosco nesta noite. Vamos todos ficar de pé? Estamos chegando ao final do nosso culto, a semana começando, e Deus vai nos guiando por todo o caminho, que Ele cumpra em você o propósito que Ele tem separado para nós, e tudo aquilo que vivemos nesse tempo de celebração possa trazer ao seu coração alegria e coragem para a semana que está começando. E o Senhor irá conosco, do início ao fim. E se Deus nos permitir, juntos novamente, domingo, estaremos aqui para celebrar a nossa gratidão, Senhor, porque a bondade e a fidelidade dEle nos seguirão todos os dias. E Ele estará conosco até o final dos séculos. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a direção que o Espírito Santo nos dá, nos cubram, nos fortaleçam e nos guardem seguros no amor do Deus eterno, hoje e sempre, por onde formos, reunidos ou espalhados, até que Cristo volte. Amém e amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.